Senhor Jesus. É um privilégio, né, irmãos? Realmente, a gente, todo domingo de manhã, a gente poder estar aqui, participar do pão, falar do Senhor, ter comunhão com os irmãos e comunhão com o Senhor. Hoje nós vamos, a lição de hoje é a visão geral do plano de Deus. É uma visão geral, né? Nós não vamos aprofundar nela. Por quê? Porque nós vamos ter mais 3 mensagens que vão falar, mais ou menos, né, dar uma sequência do que nós vamos ver hoje. A primeira mensagem, que é esta, dá essa visão geral, mas depois vem a outra mensagem falando sobre a queda do homem, e depois mais 2 sobre a redenção de Deus. Isso é maravilhoso. Nós vemos que o homem aprontou desobedecendo a Deus, mas Deus não desiste do homem, né? Por quê? Porque Deus tem um plano. Deus tem um plano. E o plano de Deus, irmãos, é eterno. É eterno e é imutável. O plano de Deus não muda. Aleluia. Isso é algo que nós podemos desfrutar, porque é uma realidade, né? Deus, ele tem esse plano e ele vai cumprir esse plano. Você crê nisso, que Deus vai cumprir esse plano? Aleluia, eu também creio. Irmãos, mas só crer não é o suficiente, certo? Eu creio que Deus vai cumprir esse plano. Mas eu conheço esse plano? Eu sei qual é esse plano de Deus? O que, que ele está fazendo? Qual é o plano que ele está fazendo para ele cumprir esse plano? Eu preciso conhecer isso. Se eu não conhecer, ou se eu desconheço o plano de Deus, o propósito de Deus, tudo fica confuso. Quer dizer, não tem sentido. Mesmo eu lendo a Bíblia, mas se eu não sei qual é o plano de Deus, por que que existe 66 livros, 39 no Antigo Testamento, mais 27 no Novo Testamento, se eu não sei, não conheço o plano de Deus, isso não teria sentido para mim. Mas Deus revela o seu plano. Amém. E ele tem revelado para nós. Amém. E ele tem mostrado que esse plano é eterno. Amém. Aleluia, Senhor Jesus. E essa falta de conhecimento do plano de Deus é que tem causado muito problema ou interpretação nos cristãos, né? Só vou contar uma experiência bem rapidinha. Uma pessoa, né, cristã, não reúne com a gente, mas até fez um tanto de teologia, então conhece um pouco da teologia, e a gente conversando, e chegou nesse ponto que eu falei, mas por que que Deus criou o homem? Ele falou, Deus criou o homem para salvá-lo. Para salvar o homem. Quer dizer, Deus não criou o homem para isso. A salvação do homem foi uma necessidade por causa da queda do homem. Mas Deus criou o homem para restaurar essa terra que foi usurpada por Satanás, para trazer de volta para Deus. Amém. Esse é o plano de Deus. Recuperar essa terra, irmãos. Essa terra que Satanás usurpou. Senhor Jesus. Irmãos, Deus tinha o plano. São 2 coisas que acompanham: sonho e plano, não é? Deus tinha um sonho, era restaurar essa terra. E o que que ele fez? Ele colocou esse plano em ação, não é? Na Bíblia nós temos passagens de pessoas que tiveram sonhos. Vou citar só alguns. O caso de José. José, ele teve 2 sonhos. O primeiro, ele sonhou ali com a questão dos feixes, que os feixes, ele colocou o feixe dele, ficou em pé. E os outros 11 irmãos encostaram os feixes nele. Então, mostrando que Deus estava centralizando o plano de Deus na pessoa de José. Outro sonho de José também, que é mais profundo ainda, ele sonha que com o sol, a lua, e mais 11 estrelas que se curvavam diante dele. Isso é o plano de Deus. Deus planejando. Então, nós vemos que isso daí está incluído naquilo que Deus quer fazer para que o seu plano eterno seja cumprido. E todos nós, irmãos, todos nós, como humanos, nós temos planos, nós temos sonhos, não é? Agora, outro sonho também que nós precisamos, dentro do plano de Deus, nós precisamos ter essa visão, é o sonho de Jacó. O sonho de Jacó. Jacó, para fugir de Esaú, ele foi para a casa do tio dele, e no meio do caminho, ele precisou pernoitar, e ele dormiu ali. Ele dormiu, usou uma pedra como um travesseiro, e ali ele sonhou. Sonhou que viu uma escada onde os anjos desciam e subiam. Desciam e subiam. E ele falou, aqui é Betel, a casa de Deus. O que mais? A igreja. A casa de Deus. Então, nós precisamos ter, esse é o plano de Deus. Cristo e a igreja. Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, nós temos sonhos. Nós também sonhamos, mas sonhos é imaginação. Sonho não é uma realidade. Né? Por um lado, né? Quem não sonha também não tem perspectiva de vida. Se nós não sonhamos e não visualizamos alguma coisa no nosso sonho, não tem perspectiva de vida. É como, né, que nem, eu vejo assim, a gente, enquanto a gente é jovem, é criança, é uma coisa, mas depois aí dos 13 anos para frente, a gente já começa a sonhar. Começa a ter sonho. Eu me lembro que eu, com 13 anos, né, tive uma experiência ali com o Senhor, e ali começou a mudar. Os sonhos começam a vir. E eu orava para o Senhor, né, talvez depois eu falo, mas a segunda coisa que eu orava era para o Senhor, Senhor, que o Senhor me dê uma casa para que eu possa acolher os meus filhos, minha esposa, e ter um viver realmente na Tua presença. Interessante que no sonho você coloca, e você tem que ter essa visão no sonho. Agora, o plano é você executar, o plano é executar esse sonho que você teve. E quando eu me casei, né, o Senhor deu exatamente aquela casa da maneira que eu sonhava, mas muito superior. Eu sonhava com uma casa de madeira, que naquele tempo, né, irmão João, era mais casa casa de material, era muito difícil, né, de alvenaria, casa de madeira. Eu sonhava naquela casa de madeira, mas com uma, na frente toda, um terraço ali, uma área, para ter o horário de eu sentar ali, ler a Bíblia, ter comunhão com a família. O Senhor fez isso exatamente. Quem chegou a conhecer a casa, né, irmão Mário? O irmão Mário conheceu que eu morei lá em Santa Bárbara, que foi o Senhor que construiu ali para mim. Era exatamente isso. Só que muito superior do que da maneira que eu orava. Com 13 anos também, eu orava para o Senhor. Eu tinha um sonho de constituir uma família. Por isso que eu orava pela casa. E no sonho, eu orava para que o Senhor me desse uma esposa que fosse cristã e que me auxiliasse, me ajudasse, nós dois juntos, a buscar o Senhor e ter comunhão com o Senhor. Esse sonho demorou um pouco, mas com 18 anos, o Senhor me apresentou uma pessoa, né, uma jovem, e já fazem 46 anos e poucos que nós estamos casados, sem contar o período de namoro. Amém? Então, irmãos, os sonhos que Deus tinha era esse. O sonho que Deus tinha era esse, e ele já está realizando. E esse plano de Deus é eterno. É interessante que ali em... Quando a gente começa a analisar essa questão do sonho e realidade, a gente vê que, se não tiver sonho, vamos pegar o jovem, né? Os jovens, tá, tem poucos jovens aqui, mas o jovem, quando ele começa, depois ali dos 13, 14 anos, e negócio de faculdade, escola, isso, aquilo, ele tem que sonhar, não é? Se ele não sonhar, ele começa como quem não sabe para onde vai. Não sei se vou para cá, se vou para lá, para onde eu vou. Então, o sonho é para nos dar uma direção. E o plano é para executar aquela direção. Amém? Aleluia. Senhor Jesus. Então, irmãos, o sonho é uma imaginação, não é uma realidade. Mas, por outro lado, quem não sonha, fica sem saber para onde ir. Não é? Senhor Jesus, sonhar é bom. Mas realizar o sonho é muito melhor. Sonhar é apenas sonho. Mas realizar o plano é uma realidade. Senhor Jesus. Então, a diferença entre um sonho e um plano é justamente este, né? O sono é imaginação, mas o plano são ações. Planos são ações concretas. Aliás, sonhos são ações concretas para que a gente possa atingir o plano. Senhor Jesus. Tem um livro bem antigo, eu acho que ele deve ser do século XIX, por aí, um irmão coreano, Paul Yushun, ele fala sobre essa questão, plano e, sonho e plano. Ele fala sobre uma construção, né? O Flávio está construindo. Naturalmente, antes de começar a construir, ele sonhou, né? Teve aquele sonho, né? Então, esse irmão, ele fala justamente sobre a construção de uma casa. Você precisa primeiro, no sonho, você olhar, você ver, você imagina a casa desse jeito, assim, assim, assim. Daí, então, você começa o plano. Agora, nós vemos que o plano, né, eles têm que ser alinhado à vontade de Deus. Se eu não coloco o plano em Deus em primeiro lugar, irmão, vai ser um plano que não vai funcionar. Né? Tem uma parábola de um agricultor, está na Bíblia, uma palavra de um agricultor, que a colheita que ele esperava foi muito maior do que estava para vir. Ele achava que ia colher um tanto, mas, de repente, ele viu que a colheita era 3, 4, 10 vezes mais do que ele ia colher. E o que que ele fez? Ele falou, vou destruir todos esses meus celeiros, vou fazer outros bem maiores e vou, então, colher toda essa colheita excedente e vou depositar ali. Isso está registrado em Lucas, capítulo de número 12, a partir do verso 9, mostrando, então, o que que esse agricultor, ele fala ali. Lucas, capítulo 12, o verso 19, mostra justamente que nós precisamos ter Deus em primeiro lugar. Então, esse agricultor, ele começa assim, então, direi a minha alma, né? Os celeiros estão cheios, então eu direi à minha alma, tens bens em depósito para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te, Senhor Jesus. Ele não colocou o plano diante do Senhor, ele apenas fez por si próprio. E qual é o verso de número 20? Mas Deus lhe disse, sabe o que é que Deus falou para ele? Louco. Você é um louco. Louco. Você está fazendo as coisas sem me consultar, sem me buscar. Esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Irmãos, esse é um exemplo de pessoas que não colocam Deus em primeiro lugar. Senhor Jesus, mas nós vemos que nós já estamos numa segunda fase. Vou dar um exemplo também bem simples. O jogo de futebol. O jogo de futebol tem dois tempos. Primeiro tempo e o segundo tempo. No primeiro tempo, você vai jogando, tomando, caindo, isso aquilo, mas vai se preparando para no segundo tempo você vir, você já conhece o adversário, você tem que vir preparado, né? Porque senão você vai perder. Nós somos mesma coisa. A exemplo do, nós temos o primeiro tempo. O primeiro tempo, irmãos, é desde que nós nascemos até quando nós conhecemos o Senhor. Até que nós temos uma experiência com Deus. Ah, daí sim, daí o segundo tempo é maravilhoso. Sabe por quê? Porque daí não é mais nós que vamos conduzir. Porque daí nós já conhecemos a artimanha do inimigo, já conhecemos o juiz, já conhecemos toda a situação, e aí a vitória vem. Por quê? Porque não é mais nós, mas nós colocamos Deus em primeiro lugar. Senhor Jesus. Outra coisa, os nossos planos, eles podem ser frustrados. O plano de Deus não frustra. O plano de Deus é eterno. O plano de Deus não muda. Eu não coloquei lá para os irmãos, mas é um cântico que nós cantamos, que está em Números 23, 19, fala assim, Deus não é homem, conhece esse cântico? Deus não é homem para que minta, né? Nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, e tendo falado, não cumprirá. Aleluia, graças ao Senhor. Esse é o nosso Deus. Ele é eterno. O plano de Deus é eterno, não é que nem o nosso. O nosso plano, irmãos, são passageiros, né? Os nossos planos têm prazo. Às vezes nós achamos que... E os nossos planos também nos prejudicam muitas vezes. Se nós não colocarmos diante do Senhor, nos prejudica. Tem um outro cântico, eu acho que é o 56, que fala que eis que os planos são amos que prendem a gente e destratam os nossos corações. Não é? Se nós não colocamos os nossos planos diante do Senhor, está candidato à derrota. Está candidato à derrota. Por isso, irmãos, nós vemos que um exemplo excelente é o plano de Deus. Um exemplo excelente é a história de José. Outro exemplo excelente é a história de Jacó, que colocou tudo diante do Senhor. Nós conhecemos a história de José, foi maravilhosa. O Senhor só foi abençoando. Foi preso, foi tudo, mas o Senhor foi abençoando. Agora, de Jacó, foi difícil. O Senhor teve que trabalhar nele, dar duro nele, para que ele pudesse se voltar realmente para o Senhor, né? E ele lutou com Deus. E às vezes nós fazemos a mesma coisa, começamos a lutar com Deus, querendo que os nossos planos sejam ativados. Mas, na verdade, irmãos, em Apocalipse 22, o verso 13, deixa muito bem claro ali. Apocalipse 22, 13, o Senhor diz assim, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então, irmãos, a pergunta é esta. Deus, realmente, no nosso plano, Deus tem sido o Alfa nos nossos planos? Deus tem sido o primeiro no nosso plano? Deus tem sido o princípio nos nossos planos? Se assim não for, os nossos planos, irmãos, infelizmente, eles estão fadados a fracasso, a derrota e a destruição. Por isso, colocar Deus nos nossos planos é fundamental, porque o plano de Deus é eterno. Deus não muda. Para Deus, outra coisa também, no plano de Deus, não tem tempo. Não é? O tempo é para nós. É nós que olhamos eternidade passada, eternidade futura. Para Deus não tem isso. Para Deus é eternidade. Ele olha uma coisa só. Ele está vendo lá Lúcifer desagradando a Deus e desobedecendo a Deus e se orgulhando, querendo ser igual a Deus. Mas ele também está vendo lá a Nova Jerusalém. Para Deus não tem tempo. O tempo é para nós. O tempo é para a gente, não é? Para nós, o tempo começa e tem um fim. Só que a tendência nossa é pensar assim, quando a gente pensa de uma forma global, geral, o tempo começou lá, quando Deus criou o homem, e vai encerrar lá, quando o Senhor voltar. Tem razão. Se a gente for ler Gênesis 1, o verso 1, Gênesis 1, o verso 1 mostra ali que é o começo do tempo. O que é que diz ali? No princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio. E depois, vamos para Apocalipse 21, 1, mostra ali o término do tempo. Isso para nós. Não, vive novo céu, nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não existe. Então, o tempo, irmãos, é para nós. Mas só que o tempo para nós, o tempo real para nós, não é desde quando Deus criou os céus e a terra e quando vira o novo céu e nova terra. Sabe qual que é o tempo para nós? É esse espacinho de tempo que nós temos desde que nós nascemos até quando o Senhor nos chamar. Então, nós temos que aproveitar essa oportunidade. Irmão, nós temos que buscar o Senhor, colocar os nossos sonhos e planos diante do Senhor. Aí sim, nós vamos ser sucesso. Não sucesso em nós, mas no Senhor. Aleluia. E eu louvo a Deus por isso, né? Que eu falei que eu, todo jovem, eu não sei se os jovens têm feito isso, mas se você quer ser bem sucedido, ter uma família de acordo com a vontade de Deus, e que você seja feliz, você precisa começar a orar desde que você tem uma idade que você conheceu a Deus. Conheceu a Deus? Coloque diante de Deus. Busque o Senhor. E aí, é Deus quem vai fazer, e é Deus quem vai realizar os nossos planos, não sou eu. Então, irmãos, o tempo, de uma forma, é quando Deus criou os céus e a terra, e quando, mas o tempo realmente real para nós é o nosso período de vida, nós aqui. E por isso nós temos que realmente ter essa certeza, essa convicção de que sem Deus nós somos derrotados. Não tem como prosseguir. O próprio Senhor Jesus ali em João 14, João 15, 6, né? Ele fala, sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Senhor Jesus. Então a pergunta, irmãos, é essa. Através de quem Deus vai cumprir esse plano? Através de quem? Hã? Então, irmãos, se a gente for dar uma olhada, quer ver, em Jó capítulo de número 42, 1 e o 2. Jó capítulo 42, o verso 1 e o 2. Então, Jó respondeu ao Senhor. O verso 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aleluia. Esse é o reconhecimento de Jó. Mas esse tem que ser o nosso reconhecimento. Saber que sem Deus, os nossos planos são frustrados. Porque os planos de Deus, nenhum é frustrado. E também em Malaquias, capítulo de número 3, o verso de número 6 também mostra essa realidade, que o nosso Deus é eterno e Ele não muda. Ele não muda. Em Malaquias 3, verso 6, diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Aleluia. Graças ao Senhor. Então, irmãos, por mais que nós sonhamos, os nossos planos só vão funcionar e ser planos que vão ser esplêndidos, porque Deus, se nós colocarmos Deus em primeiro lugar. Que Deus seja, Deus sendo o alfa na nossa vida, sendo o primeiro, sendo o princípio de nossa vida. Senhor Jesus. Então, irmãos, a pergunta realmente então é essa, não é? Através de quem Deus vai cumprir o seu plano? Nós vimos já, então, aqui em Jó, que nenhum dos planos de Deus é frustrado. Ele vai realizar esse plano. Eu creio nisso. Você crê? Nós cremos. Por quê? Porque a palavra fala. A palavra fala, né? A palavra fala que Deus não é homem para que minta, mas Ele vai cumprir, né? O seu plano vai ser cumprido. Aquilo que Ele prometeu, Ele fará. Senhor Jesus. Então, a pergunta é essa: através de quem Deus vai executar esse plano? Vem aquela pergunta, né, que eu disse que perguntei para aquele irmão, até meio teólogo, perguntei para ele: para que que Deus criou o homem? Ele falou, ele simplesmente falou assim: não, Deus criou o homem para salvá-lo. Deus criou o homem para salvar? É, porque ele sabia que o homem ia pecar e que o homem ia precisar de salvação, por isso. Mas, irmãos, Deus criou o homem porque Ele tem um objetivo, um plano eterno, que é recuperar essa terra que foi usurpada por Satanás. Senhor Jesus, isso, irmãos, fazem 4.000 anos que Deus vem trabalhando para que esse plano seja realizado. Mas nós temos, né, a luz do Espírito, e nós percebemos que esse plano, ele está bem próximo do fim. Todas as coisas estão mostrando que o plano de Deus está para ser se cumprido. Mas Deus precisa de quem? Ele criou o homem para isso. Ele criou o homem para que o homem restaurasse essa terra, esse reino para ele. Então, em Efésios, capítulo de número 3, o verso 10 e o 11, Efésios 3. O verso de número 10 já mostra. Antes, o apóstolo Paulo fala, né, que Deus o escolheu ele, né, para que ele pudesse mostrar para nós essa realidade desse plano de Deus. E daí ele fala assim: para que? Pela igreja. A multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados, potestades e nos lugares celestiais. Através de quem que Deus vai realizar e cumprir esse plano?
Igreja.
Através da igreja. Amém. Aleluia. É pela igreja. Só pela igreja? O verso seguinte, o 11. Segundo o que? O eterno propósito. Deus tem um propósito eterno. Então, segundo o eterno propósito que estabeleceu em quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, irmãos, Deus, há 4.000 anos antes de Cristo, Ele trabalhou de forma individual, nas pessoas, para ver se conseguia realizar esse plano. Depois Ele viu e falou: não tem jeito. Eu preciso de uma forma coletiva. Por isso que Cristo veio, para estabelecer a igreja. Por isso que ali em Mateus 16, ele fala sobre esta pedra, que é Cristo, edificarei a minha igreja. E a finalidade da igreja é essa, é trazer o Senhor de volta e o reino de Deus ser estabelecido aqui. Esse é o propósito eterno de Deus. Em Efésios, ainda no capítulo de número 1, do verso 9 em diante, o 9 e o 10, o 9 fala assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade. Então Deus tem uma vontade. Essa vontade era um mistério, mas foi revelado para nós. Então, desvendando o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, segundo o seu bom prazer, que propusera em Cristo. E o verso de número 10. O verso de número 10 faz assim: de convergir nele. Quem é esse nele? Em Cristo. De convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como a da terra. Senhor Jesus. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus, Ele está trabalhando. E agora, cada um de nós, somos aquele que Ele está usando, que Ele quer usar para que o seu plano seja realizado. Em Efésios, ainda capítulo de número 1, no verso 22, o verso 22 fala assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Quem que é o cabeça sobre todas as coisas? Esse versículo aqui, eu queria só acrescentar uma coisinha aí, eu já comentei alguma vez. Essas traduções mais recentes, elas têm umas falhas, têm uma exatidão gramatical, mas têm uma falha espiritual muito grande. O correto aí, se vocês pegarem umas traduções, até 60, do ano 60 por aí, fala assim: e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para Ele ser o cabeça sobre todas as coisas. Então, o que Ele fez? Deu à igreja. Senhor Jesus. O verso seguinte? O qual? A qual? É o seu corpo. A qual é o seu corpo? A plenitude. O que é plenitude? Amém. Completude. É um conhecimento completo, uma ação completa de Deus, né? Então, a igreja é uma completação do próprio Deus, né? Na qual o seu corpo é a plenitude, um conhecimento pleno daquele que tudo enche em todas as coisas. Senhor Jesus, isso é algo maravilhoso, irmãos. O plano de Deus não falha, o nosso falha. Se nós não colocarmos diante do Senhor, falha. Mesmo colocando diante do Senhor, às vezes nós colocamos algumas pinceladas nossas no meio e depois não sabemos por que não deu certo. Porque nós colocamos algum adubo que não era para ser colocado. Senhor Jesus. Então, irmãos, o plano de Deus é maravilhoso. Mas nós sabemos que esse plano, não vou entrar nesses detalhes, porque tem mais três mensagens que vai falar sobre isso. Então, hoje, nós estamos vendo essa visão geral, né, do plano de Deus. Mas nós sabemos que foi por causa da rebeldia, né, que tudo isso aconteceu. Houve uma rebeldia. E rebeldia o que que é? É não submissão à autoridade, né? É aquele que não se submete a uma autoridade. Nós vemos, às vezes nós falamos, pô, Satanás, mas lá, bem antes, né, quando Lúcifer ainda desfrutava ali da presença de Deus, ele foi rebelde. E ele não se submeteu à autoridade de Deus e o caos aconteceu. E por isso Deus precisou, então, de restabelecer essa terra, e para restabelecer essa terra, Ele usa cada um de nós, ou seja, a igreja. Senhor Jesus. E a igreja, irmãos, então é esse homem coletivo, que Deus conta com ela, que Deus conta com você, que Deus conta com cada um de nós. E quando eu toco sempre nisso, quando eu falo, Deus toca, a igreja é você. Mas ao mesmo tempo que eu estou dizendo é você, tem três dedos mostrando que é para mim também, que sou eu também. Senhor Jesus, então a igreja é cada um de nós, que temos que trazer esse plano de Deus de volta. E essa terra se tornar o reino de Deus, que é o que ele almeja. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós temos que, antes da ressurreição, Deus agia pelo homem. Mesmo quando Cristo veio, era único. Era Cristo ali, aqui, vivendo, mas era só ele. Mas quando ele morreu e ressuscitou, a esfera mudou totalmente. Agora é coletivo. É através de mim, de você e de cada um de nós que Deus quer cumprir esse plano. Senhor Jesus. E tudo isso, irmãos, é pela palavra. Tem um hino também que fala assim, que sem palavra, aliás, em Provérbios, né, fala isso, né, sem palavra o povo se corrompe. Sem palavra o povo perde o freio, perde o rumo. Nós precisamos da palavra. Se nós queremos ter um viver de acordo com o plano de Deus e ser aqueles ajudadores que vão trazer o reino de Deus de volta, nós precisamos da palavra. É através da palavra. A palavra é que nos ilumina, a palavra que nos mostra. Amém? Jesus é o Senhor. Era isso. Amém.